Bom dia. No programa Psicologia em Foco de hoje, eu trago novamente o assunto estresse tóxico, né? Falei na semana passada sobre estresse precoce e acho relevante voltar a esse assunto e falar um pouquinho mais sobre o que é o estresse tóxico, né? Quais as consequências e como evitar. Começo falando uma frase que parece óbvia, né? Mas ela resume boa parte do que eu vou falar hoje. Dê todo o carinho, dê todo o colo, suporte e atenção possíveis aos seus filhos, sobretudo nos primeiros anos de vida. É através principalmente do carinho, algo tão simples, né, mas extremamente eficiente, que os pais e os cuidadores eles ajudam a evitar o tão falado estresse tóxico na infância. Né? Mas o que é, como acontece e quais os efeitos no organismo? O estresse tóxico ele ocorre quando a criança passa por situações atípicas e estressantes de forma constante e repetida, né? Por período prolongado e sem o apoio de um adulto cuidador, ou seja, sem ter para onde correr. Então, entre essas situações, a gente cita como exemplo a negligência às necessidades, né? Abuso físico e emocional, exposição à violência doméstica, como por exemplo, brigas constantes entre os pais, histórico de vício em drogas, né? Dentro da família, bullying e também problemas mentais, né? E casos de pobreza extrema. O estresse tóxico na primeira infância, ele tem consequências graves para o desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista neurológico. No estresse tóxico, o sistema de resposta do corpo ele é ativado excessivamente e ele aumenta a produção de adrenalina e de cortisol, né? Então, e com isso ele enfraquece o desenvolvimento da arquitetura cerebral. E como se sabe, os neurônios eles não se regeneram e a quebra deles logo na infância, quando o cérebro está em constante desenvolvimento e aprendizado, traz consequências para toda a vida. Então é importante destacar que o estresse tóxico, ele nada tem a ver com o estresse do dia a dia, né? Que fique bem claro, quando uma criança, por exemplo, recebe um não, ela faz uma birra, né? Ou quando está com fome ou com sono. Ele trata-se de algo muito mais específico e sério. Eu vou separar um pouquinho, né? Vou tentar exemplificar o estresse leve, o estresse moderado e o estresse tóxico, né? Então, o estresse leve, ele é positivo para o desenvolvimento da criança, né? Ele ajuda a adquirir novas habilidades. Ele causa um pequeno aumento na liberação de hormônios do estresse e também na frequência cardíaca. Ele ocorre, por exemplo, em situações como o nascimento de um irmão, né? Ao tomar uma vacina ou lidar com pequenas frustrações do dia a dia, né? Quero esse brinquedo, meu colega pegou, quero o brinquedo de volta. São de dia a dia. O estresse moderado, ele é mais sério e com maior duração, né? Porém, ele não é tão intenso quanto o estresse tóxico. E ele conta com o apoio dos adultos, né? O que permite total restabelecimento da criança. Ele ocorre, por exemplo, com crianças que passam por doenças e eles precisam de maior tempo de cuidado e tratamento, né? É um estresse, porém, essa criança tem o cuidador, tem alguém que acolhe. E o estresse tóxico, então, ele tem uma ativação prolongada dos sistemas de resposta do organismo, né? Sem qualquer tipo de proteção ou amparo. Ele supera a capacidade de regeneração cerebral da criança e causa alterações cerebrais e psíquicas profundas, que perduram por toda a vida. Se ocorrido na primeira infância, ele leva a consequências ainda mais sérias. Causa dificuldades no relacionamento pessoal e no aprendizado, tendências violentas e suicidas, problemas hepáticos, cardíacos, obesidade, delinquência, tendência à depressão, problemas com drogas, entre outras coisas. Então, o estresse tóxico, ele é observado com frequência em crianças que viveram em abrigos nos primeiros anos de vida, né? Que tiveram várias rupturas emocionais causadas pela retirada dos pais, ou que passaram por várias instituições e adoções mal sucedidas. Por exemplo, no caso dos bebês, atender às necessidades de fome, de frio ou percepção de ameaças é primordial, né? O adulto que acolhe, que cuida, ele ajuda a amortecer os impactos da ativação do mecanismo que lida com o estresse. Para o recém-nascido, a sensação de fome ela é uma ameaça à vida. Então, essa percepção que algo não está bem dispara o alarme que é o choro, né? Então, quando o cuidador reconhece e atende essa necessidade do bebê, ele vai ter uma memória de satisfação. Se ao contrário, ele não é atendido por ter sido exposto aos hormônios do estresse, ele pode ficar irritadiço, apático, né? Perder peso, inclusive sinapses cerebrais. A gente sabe que quando as crianças que foram expostas desde cedo a situações estressantes por períodos prolongados, elas têm uma resposta menor ao estresse quando adultas, né? E por isso elas acabam não reagindo bem aos desafios estressantes, mostrando uma resposta inadequada nessas situações na vida adulta. As crianças cujo desenvolvimento corre risco são aquelas que vivem em circunstâncias muito difíceis. Então não se trata de um dia ruim, aqui ou ali, mas algo constante, dias, semanas, meses, anos, onde há pouca interação positiva, em que o nível de estresse é muito alto. Eu sempre digo, não há tempo para pensar no amanhã. Eles só tentam viver mais um dia. Um ambiente favorável diminui neuroses, ansiedades e demais problemas psíquicos, facilitando a convivência e o aprendizado no ambiente escolar e futuramente também no ambiente profissional e familiar. Crianças que passaram por estresse tóxico, elas precisam ter um acompanhamento psicológico profissional, muitas vezes até na fase adulta. E por fim, eu quero voltar a falar sobre o afeto. O psiquiatra John Bowlby, ele já explicava na teoria do apego a importância fundamental dos fortes vínculos afetivos entre o bebê e o seu cuidador. E a conclusão é uma só. Para os pequenos, uma rotina tranquila, segura e amorosa traz benefícios para toda a vida. Uma boa semana a todos.